beleza?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, um programa com três opiniões divergentes, diferentes, para analisar os principais fatos políticos do dia. Nós estamos por aqui, hein, gente? Hoje, dia 9 de abril de 2021, seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde. Junto comigo estão os nossos comentaristas, aqueles que fazem este programa acontecer. Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão tá na área. Vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques de hoje, porque o programa promete. Presidente Jair Bolsonaro afirma que ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, fez ativismo judicial ao mandar abrir CPI da Covid-19. Governo de São Paulo anuncia retorno do estado para a fase vermelha com liberação de escolas e também do futebol. O 3 em 1 também destaca que o Superior Tribunal de Justiça derruba a decisão que determinava a volta do lockdown no Distrito Federal. Esses são alguns dos destaques, hein? Só alguns dos temas que a gente vai debater na tarde desta sexta-feira, do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar. Mas antes, a gente sempre conta muito com a sua participação aqui no programa, respondendo a pergunta do dia. Você concorda com a decisão do ministro Barroso do STF de mandar o Senado instalar a CPI da Covid-19? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você participar nessa sexta-feira, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias deste país. Corre agora lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E você que está por aí no Twitter também querendo participar, você sabe muito bem, você que nos acompanha diariamente aqui na Jovem Pan, a nossa tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, virou 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro criticou nesta sexta-feira o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, por ter determinado a instalação no Senado de uma CPI para investigar a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mais cedo, falando a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que a ação foi articulada pela oposição e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal para desgastar o Palácio do Planalto. Vamos ver.
Sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro.
Não existe.
É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né? Omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também.
O presidente questionou se Barroso teria um pingo de moral para mandar o Congresso instalar processos de impeachment contra os seus colegas do STF, já que há representações com esse teor tramitando também no Legislativo. Para Bolsonaro, sobra ativismo judicial nas decisões do ministro do Supremo.
Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal.
O presidente da República também pediu que o ministro Barroso se preocupe em agir em defesa da vida e do povo brasileiro. Após as críticas de Bolsonaro ao integrante da corte, o STF informou em nota que seus ministros tomam decisões conforme a Constituição e as leis. O texto ainda diz que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. Meus amigos, mais uma vez a gente discutindo aqui no 3 em 1 decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Jorge, você começa essa.
Vamos lá. Esse assunto ele merece uma abordagem bem ampla. No próximo dia 16, o Supremo vai avaliar essa decisão provisória do Barroso em seu plenário. Provavelmente irá referendá-la. O que aconteceu nessa reação do presidente Jair Bolsonaro? Ela tem um quê de legitimidade. O presidente realmente, com alguém do Centrão soprando no ouvido dele, disse: essa CPI pode não ser muito boa para o governo. E aí, essa CPI tem a intenção de prejudicar o seu governo. E o presidente Bolsonaro, logo na saída de casa para o trabalho, fez a manifestação que todos acabamos de ouvir e que está tendo uma repercussão impressionante em todas as redes sociais. A questão que tem que ser levada em conta é: o Supremo Tribunal Federal, a todo momento, está testando e demonstrando que ele tem o poder. Ele é o poder de fato, é o poder supremo. Executivo, legislativo, judiciário, covidiário, quem manda no Brasil, o Supremo reafirma toda hora. É o poder supremo. E esse poder supremo não é aquele que vem de Deus, não. É aquele que vem de 11 pessoas, 11 homens, 9 homens e 2 mulheres, que estão aí agindo de fato politicamente em suas decisões com aparência judiciária. Então essa é uma polêmica que tem que ser tratada. Agora, o segundo ponto, que também foi ponderado pelo próprio Supremo, e aí é o que vai dar para a gente tocar o terror em variadas análises, é: será que o presidente Bolsonaro, novamente, na sua comunicação direta, acertou? Será que foi o melhor canal usar um vídeo para atacar diretamente o Supremo via entrevista ou pronunciamento ao público na porta do Palácio da Alvorada? Eis a questão.
Muito bem. Amanda Klein, eu quero saber de você se você é favorável à instalação dessa CPI.
Paulo, eu gostaria de dividir a minha avaliação aqui em duas partes, até para não ficar uma coisa muito longa, e eu sei que esse assunto vai dar pano para manga. Então, primeiro, eu gostaria de tratar do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista jurídico, a decisão do ministro Barroso encontra respaldo não somente na Constituição, mas também na jurisprudência do STF. E eu explico por quê, né? Primeiro, na Constituição, diz o parágrafo 3º do artigo 58. Havendo alguns critérios, a CPI deve ser instalada. Quais são esses critérios que têm que ser atendidos, né? Ao ver ao menos 2/3 de assinatura dos membros da casa, haver fato determinado e definição de tempo de investigação. E realmente há esses 3 fatos. O que essa CPI quer investigar? Segundo o requerimento lá protocolado pelo seu autor, senador Randolfo Rodrigues. Apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, principalmente no que diz respeito à crise no Amazonas e à falta de oxigênio. Então, o que é importante entender aqui? A CPI é um instrumento das minorias. Por isso mesmo, a Constituição exige um terço das assinaturas das respectivas casas legislativas e não a maioria. E é isso que o Supremo fez valer já em outras decisões a fartos precedentes nesse sentido. Eu cito dois, CPI dos bingos em 2005 e CPI do setor aéreo, do apagão aéreo, como queira, em 2007. Tem uma decisão do ministro Celso de Mello, que mandou também instalar a CPI dos bingos em 2005. A oposição levou mais de um ano para conseguir instalar essa CPI, que diz o seguinte: preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências, cumpre ao presidente da Casa Legislativa adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não lhe cabendo qualquer apreciação de mérito. Então, exatamente isso que o Barroso determina que o presidente Rodrigo Pacheco faça, né? Instale a CPI, já que há os critérios, os parâmetros atendidos. Em 2007, no apagão aéreo, foi muito interessante porque a oposição ao governo do PT, na época, conseguiu as assinaturas necessárias para instalar a CPI. O presidente da casa, o petista Arlindo Quinalha, na época, protocolou a abertura da CPI, mas aí numa manobra regimental e até com apoio da maioria da casa, o líder do PT conseguiu barrar a criação da CPI. Sim. O que a oposição fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o então ministro Celso de Mello teve o mesmo entendimento. Como constam as assinaturas da minoria, tem que ser protocolada, instituída, instalada a CPI. Então, essa é uma jurisprudência farta do Supremo, que entende que esse é um instrumento da minoria. É exatamente isso que está acontecendo hoje.
Constantino, eu quero saber de você se você acha que é momento para uma CPI.
Não, claramente não é, isso é politicália, né? Isso é uma tentativa de desgastar o governo Bolsonaro, né? Numa narrativa de omissão. O senador Eduardo Girão tenta assinaturas e faltam 10 para uma CPI pelo menos mais abrangente, que envolva estados e municípios, né? Isso seria o mínimo se alguém quisesse falar a sério sobre covidão, né? E não é isso que esse pessoal quer, não quer falar a sério. Esses ministros são ativistas. São ativistas e alguns confessos, né? Eles podem não gostar do rótulo, mas eles acreditam totalmente no ativismo judicial e não na função precípua de fazer valer a Constituição, como diz a nota hipócrita lançada por eles, totalmente um escárnio, né? No dia seguinte, em que eles rasgaram a Constituição nos votos sobre a questão de fechamento de igrejas. É muito claro o artigo 5º, quando diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença e proteção aos locais de culto e liturgias. Está lá, está escrito na Constituição que eles dizem que defendem. Não, a gente só toma decisões baseadas na Constituição. É uma piada de mau gosto. Então, são ativistas. São inúmeros os exemplos. Já que a Amanda citou que existe jurisprudência, o que existe jurisprudência é que esse Supremo, essa configuração, adora rasgar a Constituição. Fizeram isso para preservar direitos políticos da Dilma após sofrer o impeachment. Está aqui também no artigo 52, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Ignoraram isso, apagaram essa linha. E a Dilma pôde exercer a função pública, só não conseguiu porque o eleitor não quis. Mas eles permitiram. Assim como tem também, né, no artigo 226, parágrafo 3º, para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, né? Casamento é isso, e eles, inclusive o Barroso, adoram tentar reescrever a Constituição ao seu bel prazer. Se consideram ungidos, acham que tem muito mais de 58 milhões de votos nas costas e precisam empurrar a história. O Barroso, que sente orgulho de ter ajudado na causa do terrorista assassino Cesare Battisti, né? Que matou mais de 4 pessoas, foi julgado e condenado à prisão perpétua no seu país, na Itália, mas porque fez isso em nome do comunismo, a esquerda toda, o PT e alguns ministros agora do Supremo, achavam que ele era uma vítima, né? Veja, Paulo, pior fechar, do que não ter... Para fechar, pior do que não ter uma Constituição é fingir que tem uma e usá-la quando interessa e depois jogar no lixo quando é do seu interesse. Isso cria um verniz de legalidade onde só há o mais puro arbítrio. E é exatamente isso que estamos vendo. A esquerda que perdeu nas urnas, querendo governar por meio dos seus companheiros supremos, como já disse o próprio Dirceu, né? Não precisam ganhar mais nas urnas, eles vão ter o poder.
Serrão.
Até que ponto a gente tem que pensar de maneira bem dialética nessa questão? Até que ponto a instauração de uma CPI para apurar a pandemia, investigar tudo da pandemia, pode ser também interessante ao governo? O governo Bolsonaro foi eleito com uma das bandeiras de combate à corrupção. E o que nós já vimos, estamos sentindo e percebendo no mercado nesse momento, a Controladoria Geral da União já constatou que houve irregularidade na utilização do dinheiro legalmente repassado pelo governo federal a estados e municípios. Houve o que o povo chama de roubalheira. E não houve a contrapartida do atendimento de saúde à população, que era a motivação da destinação da verba. Então, isso tem que ser investigado. E não tem jeito, será investigado inevitavelmente nessa CPI. Por quê? Porque essa CPI ela vai acontecer. Já está armado o circo para que ela aconteça. Então, agora o governo, em vez de reclamar, deveria tirar proveito dessa CPI em favor dele, mandando apurar a roubalheira. Segundo ponto que tem que ser levado em conta. Até que ponto o ministro Barroso, quando toma uma decisão monocrática de mandar o Senado, a interferência direta do Poder Supremo no Poder Legislativo, manda abrir uma CPI? Sendo que a abertura da CPI também é prerrogativa do Senado, e essa CPI ela encontra o apoio de pelo menos 31 parlamentares que assinaram lá para que ela fosse aberta. Até que ponto o Barroso não fez um blefe, não fez um teste na resistência política do outro poder? É o mesmo teste que foi feito, e o Congresso não passou muito bem nele, na prisão do deputado Daniel Silveira. Então são questões que a gente precisa pensar muito cuidadosamente, porque elas dizem respeito diretamente à legalidade, à legitimidade e ao Estado democrático de direito, altamente ameaçado no Brasil o tempo todo.
Olha, antes de passar para a nossa Amanda Klein, gente, em meio à polêmica envolvendo a instalação da CPI da Covid-19 no Senado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que desempenha o papel de magistrado com seriedade, educação e serenidade. Ele ainda disse que consultou os outros integrantes da corte antes de tomar a decisão. As declarações de Barroso foram dadas depois de aula na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ele atua como professor. Agora sim, Amanda Klein, você acha que o ministro Barroso agiu interpretando mesmo a Constituição?
Paulo, eu acho que a gente tem que colocar o contexto político também. Ele agiu interpretando a Constituição em conformidade com a jurisprudência do Supremo, mas o que o Constantino e o Jorge colocam também é correto. Você tem um contexto político que é completamente diferente das decisões tomadas em 2007 e 2005, né, na CPI dos Vinhos e do setor aéreo, em que havia muito menos politização do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vive um momento em que as relações entre os dois poderes, entre os três poderes, na verdade, as relações estão muito mais esgarçadas. Então, no entendimento, inclusive, de ministros do Supremo com quem eu conversei hoje, faltou um senso de oportunidade política ao ministro Barroso. Ele deveria ter, ao menos, submetido ao colegiado a apreciação da conveniência ou não de se instalar uma CPI agora, né? Um dos ministros com quem eu conversei, por exemplo, disse que foi surpreendido que o ministro Barroso já havia conversado com ele, mas que ele tinha entendido que isso seria submetido antes ao crivo do pleno e só depois eles tomariam uma decisão. Até algumas movimentações internas no Supremo para chegar a uma solução intermediária, por exemplo, instala-se a CPI, mas somente após a crise sanitária, porque também há questionamentos legítimos sobre a viabilidade de se ouvir outras partes e de se debruçar sobre inquéritos e provas em meio a uma crise sanitária em que tudo é feito virtualmente, tudo é feito online. Então, tudo isso vai ser apreciado. E há, obviamente, as movimentações políticas do governo, por exemplo, o líder do governo, o senador Eduardo Bezerra, de tentar retirar as assinaturas dessa CPI. Então, esse cenário todo ainda está muito nebuloso, nublado, está muito confuso. Agora, que há motivos para se instalar essa CPI, obviamente há. A ominação, incompetência, omissão criminosa do governo federal que deixou o Brasil chegar a mais de 330 mil mortes e continua exatamente inerte, sem fazer nada para coordenar o combate à pandemia.
Muito bem. Constantino, a Amanda traz esse aspecto político da decisão do ministro Barroso, mas você acha que um ministro do Supremo Tribunal Federal deve tomar suas decisões levando em consideração o aspecto político? Não seria apenas o jurídico?
Claro, né, Paulo? Claro, o problema do Brasil hoje, o maior problema do Brasil hoje é que temos no Supremo pessoas com a mentalidade da Amanda, né, que criam narrativas políticas, porque tem uma preferência pelo Lula, e criam uma narrativa de que o presidente é o grande culpado pelas mortes, houve inação, é óbvio que tem fundamento para abrir uma CPI. Se tem fundamento para abrir alguma CPI sobre Covid, é o Covidão. São os estados e municípios. O governo federal mandou rios de dinheiro e ali tem suspeitos, já teve gente presa, teve polícia agindo. Ali é que está o grande foco, né, de problema. Tudo leva a crer. Agora, isso tudo é o quê? Narrativa política, partidária, ideológica. São os assessores de imprensa do Lula, do lulopetismo, agindo na imprensa e no Supremo. Na imprensa a gente tolera, desliga o canal, muda, não vê, não compra. É o que está acontecendo com muito veículo de comunicação. Uma boa parte da imprensa no Brasil perdeu totalmente a credibilidade. Ninguém leva a sério, né, certos jornais. Agora, quando é o Supremo, com um poder desses arbitrário, aí o negócio fica feio, né? Aí o negócio fica bem feio. E quando ainda usa do escárnio para dizer que são juízes ali que fazem cumprir a Constituição, no dia seguinte em que nenhum deles mencionou a Constituição... Mencionou negacionista, os termos que a Amanda usa, negacionista, vidas estão em jogo, a ciência, unanimidade na ciência, disse o Barroso, fake news, é um mentiroso. Então, veja a gravidade da situação, Paulo, nós precisamos ter freios e contrapesos, assim entenderam todos os grandes liberais conservadores, os pais fundadores da América, entenderam que tinha que ter freios e contrapesos. Por isso, desde Montesquieu, a divisão de poderes e tudo mais. No Brasil, a coisa está com muito mais peso para um lado. Nós temos um poder judiciário comandado por esses deuses do Olimpo Supremo que rasgam a Constituição, que perseguem o presidente, que julgam genocida ou que julgam nazista... Né? Aí o Celso de Mello, que foi citado pela Amanda, se aposenta e já vem agora dar pitaco politiqueiro também na situação do país e falando de preocupação com a vida humana. Quer dizer, são militantes. Nós temos que dizer as coisas como elas são, mesmo assumindo o risco e com algum medo, que obviamente todos temos. Ninguém tem medo de demonizar o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não tem poder. Agora, os ministros do Supremo, o buraco é muito mais embaixo. Eu tenho receio de falar o que eu estou falando, mas eu estou falando a verdade.
Amanda Klein.
Narrativa militante.
Por favor, Amanda, você foi citada, então direito de resposta.
Quem usa toda a narrativa militante é você, Constantino. Nessa sua explanação agora você citou comunista, que defende o Lula, fake news, a mídia hipócrita. Então quem adora negacionista, quem adora usar essas palavras é você. Eu não usei nada disso na minha explanação. Eu fiz uma explanação muito objetiva sobre o aspecto político e sobre o aspecto jurídico. Se você tem uma interferência maior do Supremo e do Poder Judiciário no Legislativo, e o Legislativo é uma casa política, é porque, por outro lado, você tem uma omissão grande do Poder Executivo nessa pandemia. Se você quer investigar o Covidão, não tem problema nenhum. É só recolher as assinaturas necessárias e protocolar uma CPI, exatamente como a oposição fez. Agora, você atua conforme a conveniência. Quando o Luiz Roberto Barroso estava lá aderindo à Lava Jato, batendo palma, sempre foi entusiasmado pela Lava Jato, votou contra a prisão, votou a favor, aliás, da prisão após segunda instância, e sempre aderindo a esse discurso, estavam lá todos aplaudindo. Quando estava a oposição, inclusive o presidente Bolsonaro, em 2007, na CPI do apagão aéreo, ele disse que o Supremo deveria interferir, deveria garantir a instalação da CPI do apagão aéreo. Agora que ele é governo e não oposição, obviamente os ventos mudaram. Então, quem atua a conveniência dos fatos políticos é você, que uma hora aplaude determinados ministros do Supremo e outra hora não vai aplaudir esses mesmos ministros do Supremo.
Eu não estou
puxando a sardinha para nenhum lado, eu estou tentando fazer uma leitura não ingênua, nem militante, mas uma leitura um pouco objetiva de como o cenário político se dá e de como todas essas forças agem. O Pacheco também estava tendo uma postura política, não abrir a instalação da CPI, porque ele teve apoio do presidente Bolsonaro para ser eleito presidente do Senado. Então, ele fez uma avaliação de conveniência política que não era o momento de instalar a CPI. Então, todas essas soluções são
Amanda,
políticas.
Vamos falar
agora,
sério,
o Barroso tem um respaldo da Constituição para essa decisão e da jurisprudência do Supremo, isso é fato.
Para essa que é questionável, mas para essa. E ontem o voto deles, ignorando claramente o artigo que eu já li algumas vezes aqui, que vocês insistem em fingir que não existe. Aí vale o quê? Vida,
Constantino, é que você não entende, você faz uma interpretação.
Outros países fizeram a interpretação, é clara. Você pode ler o texto e depois dizer para mim qual é a sua interpretação, que diz lá sobre os locais sagrados, que são invioláveis, os locais, que tem que proteger o direito do crente frequentar o local. Eu não sei qual é a interpretação possível ali. Tanto é que os ministros usam o quê? Vida, ciência, OMS, outros países, sei lá mais o quê. Tudo menos a Constituição, né? Então isso é um escárnio. Agora, só para fechar sobre o meu pesos, freios e contrapesos, né? Qual é o grande freio que existe? Porque faltou dizer isso e, de fato, existe uma omissão clara no Legislativo. Porque a gente sabe que eles têm foro privilegiado e rabo preso. Então é um circuito fechado, né? É um círculo vicioso. Eles podem abrir aquilo que o presidente disse, né? Já tem vários pedidos, e muito bem embasados, de pedido de impeachment desses ministros que foram indicados por uma quadrilha criminosa pertencente ao Foro de São Paulo, que flerta com o regime cubano, com o regime venezuelano, abertamente, oficialmente, e passou por uma sabatina de um Senado sob Mensalão e Petrolão. Muito bem documentado também. Então, assim, cadê o que existe de omissão hoje? É isso. Cadê o processo de impeachment de alguns desses ministros indo adiante no Senado? A gente sabe por que não vai adiante, né?
Constantino, isso cabe ao presidente do Senado, não cabe a nenhum ministro do Supremo. Se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quiser aceitar e quiser dar sequência a algum desses pedidos de impeachment de algum ministro do Supremo, ele pode fazer isso. Agora, tudo isso que você exibe aqui, Foro de São Paulo,
eu
etc.
Eu estou fazendo uma análise de
não, são teorias, são simplesmente teorias conspiratórias. E o que você não entende sobre a Constituição, é que você interpreta a Constituição...
Você pode apontar alguma teoria conspiratória que eu disse? Uma só?
Não, Foro de São Paulo, uma coisa que nem existe. O PT ficou 16 anos no poder, a gente não virou uma Cuba, não virou uma Venezuela, não virou uma Argentina. Mas vocês navegam nessas teorias conspiratórias das redes sociais, insistem nisso.
Amanda, vamos respeitar a nossa audiência. Amanda, aqui não é Folha de São Paulo, pelo amor de Deus. Vamos respeitar a nossa audiência, tem uma qualidade melhor. Você está dizendo para mim que o Foro de São Paulo...
Você que tem que respeitar a nossa audiência, Constantino. Quem está se respeitando é você. Eu estou tentando manter o bom nível do debate.
Queridos,
você está dizendo que o Foro de São Paulo é teoria conspiratória. Olha para a Argentina hoje.
Que ameaça representa o Foro de São Paulo, Constantino? Vamos ser realistas. Para de ver fantasma. Volta para a realidade, a gente está no meio de uma pandemia, você está pensando em Foro de São Paulo, jura?
Olha o que aconteceu.
Sério mesmo?
Vocês estão falando que o
a gente
Lula
tem 4 mil mortos por dia.
Vocês estão normalizando a candidatura do Lula, como é que eu não vou ter medo do Foro de São Paulo?
Constantino,
olha
a Amanda,
Argentina.
Por favor, deixa eu ouvir um pouco o Serrão nesse debate, fala Serrão.
Eu tenho uma proposta alternativa ao presidente Bolsonaro. Essa CPI, a gente tem que trazer o fato para a realidade. Essa CPI, ela foi proposta e pensada por aquele grupo de 20 senadores que representam o movimento Muda Senado. Eles, por milagre, lá conseguiram mais 11 assinaturas do que eles costumam ter para tentar arrumar alguma confusão no Senado, para tumultuar o ambiente político tentando combater corrupção. Tá? Isso é um ponto que tem que ficar bem claro e bem colocado. Presidente Bolsonaro, ele devia, se ele é contra a CPI, qual seria a reação mais sensata que ele deveria tomar? Em vez de sair na rua criticando o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso e o Supremo Tribunal Federal, ele deveria aí sim usar a força que o governo tem na sua Controladoria Geral da União, na Polícia Federal, para tornar públicas todas aquelas denúncias de falcatruas com o uso do dinheiro federal que foi mandado para estados e municípios. Isso o presidente Jair Bolsonaro está nos devendo. Não adianta brincar, atacar a CPI e não cumprir a missão que é dele. Cabe ao executivo mandar agir, mandar investigar.
Muito bem, gente. São 5 horas e 29 minutos da tarde desta sexta-feira. O clima está quente, o 3 em 1 está pegando fogo. A gente vai para um rápido intervalo comercial agora, mas antes o Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento de Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. E daqui a pouquinho a gente está de volta.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil precisa avançar. E para que esse avanço ocorra, as reformas são fundamentais para um país que precisa retomar o seu equilíbrio fiscal e promover mais justiça aos seus cidadãos. A reforma tributária e a reforma administrativa são dois pilares importantes para um país que quer se reinserir no cenário mundial como uma grande economia e retomar uma trajetória de crescimento, que vai trazer mais dignidade a todos os brasileiros e mais oportunidade para todos que aqui vivem. Para isso, nós precisamos do seu engajamento. Apoie os seus parlamentares, discuta com eles para que as reformas contemplem todas as regiões do país e possam fazer do país o Brasil que nós amamos, o Brasil que nós queremos para o futuro. Nós apoiamos as reformas e elas precisam acontecer logo. O Brasil tem pressa.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o corredor Norte-Sul. Saiba que quem deixa agora a região do túnel do Anhangabaú ingressa facilmente pela Avenida 9 de Julho e segue por esta via com tranquilidade até pelo menos a Praça 14 Bis e até um pouco mais adiante no túnel da Hercutite. No outro sentido, para quem deixa a zona sul da capital e pretende seguir em direção à zona norte, são boas as condições, não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com tranquilidade, apenas o trânsito fica um pouco mais intenso na chegada ali à Praça da Bandeira. Aí sim, motorista tem uma situação de trânsito um pouco mais carregado. Nós trazemos agora informações referentes à quarentena em São Paulo. Será retornada na próxima segunda-feira, vai retornar a fase vermelha da quarentena, que vai permanecer em vigor até o dia 18 de abril. O anúncio foi feito numa entrevista coletiva nesta tarde. A mudança ocorre após o estado registrar uma ligeira queda na taxa de internação dos leitos de UTI, que, aliás, segue em patamares altos acima de 88%. Na prática, a medida permite o retorno das atividades presenciais nas escolas das redes públicas e também das redes privadas, assim como autorizadas aí pela Prefeitura de São Paulo. Também a abertura de alguns serviços essenciais que estavam vetados e poderão ter a continuidade a partir deste instante. As competições esportivas profissionais também recebem esta autorização, inclusive o Campeonato Paulista de Futebol.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
3 em 1.
Muito bem, minhas excelências, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 33 minutos, já tomamos o nosso cafezinho, a nossa água aqui. Vamos seguindo com a nossa pauta, o nosso roteiro, gente, porque o estado de São Paulo voltará na próxima segunda-feira à fase vermelha da quarentena, que deve permanecer em vigor até 18 de abril, hein? O anúncio foi feito em entrevista coletiva do governo nesta sexta-feira. A alteração na classificação ocorre após o estado registrar uma pequena queda na taxa de internação dos leitos de UTI. Apesar disso, o índice segue em patamares altos, acima de 88%. Na prática, a medida permite o retorno das atividades essenciais presenciais nas escolas das redes públicas e privadas, desde que autorizadas pelas prefeituras. Também estão liberadas as competições esportivas profissionais, como o Campeonato Paulista de Futebol, a partir deste sábado, sem, obviamente, a participação da torcida. Os serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção, embora já estivessem permitidos por meio de liminar judicial, agora passam a ser autorizados pela gestão estadual. Amanda Klein, estaremos na fase vermelha aqui em São Paulo. Mês de abril praticamente já foi, né?
Já foi. Dificilmente vai haver alguma nova flexibilização. Eu acho que isso é importante saber, viu, com fontes que eu conversei no centro de contingência hoje à tarde, Paulo. Dificilmente vai haver alguma flexibilização. Quer dizer, o estado de São Paulo vai sair da fase vermelha até o final do mês de abril. Eles esperam que a fase laranja venha só na última semana de abril ou então na primeira semana de maio. Então, isso é um recado importante para a sociedade, para a população paulista, pode se preparar aí para algumas semanas à frente de restrições. A boa notícia, acho que a principal de hoje, é a volta, a possibilidade de volta às escolas, na rede estadual e também nas redes municipais, se os prefeitos assim decidirem.
Amanda, é importante... me permita só fazer uma interrupção para você, até para o esclarecimento à nossa audiência. Quais são as principais alterações da fase vermelha para a fase laranja? Na laranja é permitida a abertura de restaurantes, bares, é isso?
É, eu acho que é isso, Paulo, que aí você começa a ter os serviços não essenciais, restaurantes, bares, comércio, com aquelas limitações de horário, né, mas eles já podem começar a funcionar, ou seja, até o final do mês de abril, essas atividades consideradas não essenciais, comércio, restaurantes, ainda estarão fechadas, né? Então, a boa notícia é a possibilidade de volta às aulas, e também é importante saber que essa fase vermelha, ela contém algumas novidades, alguns critérios, parâmetros da fase emergencial foram incorporados para essa fase vermelha. Por exemplo, o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, o teletrabalho em atividades administrativas, né, sempre que possível, esse escalonamento de horários de comércio, serviço, indústria, para você não gerar essa superpopulação, né, para não encher tanto os transportes públicos, então tudo isso foi adotado. Agora, eu só quero me ater aqui a alguns números, que são alguns números um pouquinho mais animadores, né? Primeiro, a primeira vez que houve a constatação de fato de uma queda das internações, tá? Queda de 17,7% das internações nesta semana em comparação à semana passada. É o principal critério usado pelo centro de contingência, então isso é muito importante. O que isso quer dizer? Que a cada dia, em torno de 60 ou 70 pacientes a menos são internados em UTI. Então isso é muito importante. Também houve uma queda de solicitações de internação via CROSS, né? Que é aquele sistema geral que unifica e direciona as pessoas para diferentes hospitais. Então, eles esperam que você tenha, até o final da semana que vem, uma queda mais acentuada das internações e também comece a ver uma estabilização e, em seguida, uma queda dos casos.
Perfeito, Amanda. Constantino, eu quero saber de você se você acha que toda essa política tem algum tipo de resultado prático.
Não tem resultado e não tem ciência, né? São fases coloridas, medidas erráticas, insistência em algo que claramente não parece estar funcionando bem, né? E que são medidas muito arbitrárias e dramáticas para o povo, né, que paga a conta. Então tem transporte público cheio, o jogo pode, mas a igreja não pode, a praia não pode, né, e o comércio não pode. Veja, Paulo, tem duas coisas aqui, né? Em primeiro lugar, o aspecto socioeconômico, que todo o mérito do presidente Bolsonaro, ele apontava desde março do ano passado, enquanto que governador João Dória, então presidente da Câmara Rodrigo Maia e até o Ronaldo Caiado embarcou nessa, falavam que o foco tinha que ser vida, 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 economia deixa para depois. Todo mundo lembra desse discurso, né? Se preocupar com a economia agora é atender a pressão de especuladores, essas baboseiras, né? Pois bem, hoje tem um editorial da Gazeta do Povo muito bom, mostrando o drama disso. E diz o seguinte num trecho: sou pretensioso e até insensível exigir dos mais pobres que adotem o fique em casa. Capturados entre a possibilidade da contaminação e a certeza da fome, eles sairão sim à rua para buscar o pão de cada dia. O Lacombe tem uma coluna no mesmo jornal chamando atenção para isso. 27 milhões de pessoas hoje vivem com uma renda mensal inferior a R$ 246. Não digam a elas que fiquem em casa, talvez elas não tenham nem casa. Com certeza tem fome. Agora, quem defende essas medidas isolacionistas como se fosse a certeza absoluta, o santo grau, né, em nome da ciência? Funcionário público, jornalista, né, é a mesma turma que tem o salário garantido no final do mês, alguns podem fazer home office e por aí vai. Outra coisa que está me incomodando muito para fechar, Paulo, é o caso do Texas. Está merecendo tão pouca atenção e interesse por parte dos isolacionistas. É, isso me faz questionar com muita tristeza a intenção de muitos, se eles estão realmente querendo o fim dessas restrições todas e a volta à tal normalidade sonhada. Porque o Texas tem mais de um mês que abriu tudo, tem estádio lotado, tem uso obrigatório de máscara, não mais, abriu tudo, há mais de um mês. E olha só os dados, nas últimas duas semanas, houve uma queda de 10% de novos casos, 38% de queda de mortes no estado, né? E 17% de hospitalização. Isso está melhor do que a média nacional. Nos Estados Unidos, a queda de hospitalização foi 6% contra 17% do Texas e de morte 31% contra 38%. E o Texas está vacinando menos do que outros estados, como Califórnia e Nova York. Todo mundo é rápido em falar, isso é vacina, idiota. Não tanto. São 17% de pessoas imunizadas até aqui.
Perfeito.
E 30%, mais ou menos, que receberam ao menos uma dose. O Chile recebeu mais. Então, eu gostaria, Paulo, de ver as pessoas todas olhando para o Texas, torcendo, querendo ver o que está acontecendo. A gente não vê esse pessoal fazendo isso. A gente vê os pandeminions torcendo pelo vírus, pelo visto.
Serrão, a Amanda trouxe uma informação importante aqui para a gente. Segundo as conversas que ela teve, há uma grande possibilidade dessa fase vermelha se estender até o final do mês de abril. Você acha que existe a possibilidade econômica disso acontecer? As pessoas vão conseguir resistir até lá?
Essa é a grande questão. Só o setor de shopping teve 120 mil demissões. Isso é assustador. Isso é uma terra arrasada. E a gente continua enxugando o gelo do covidão nesse combate errático ao pandemônio. Você não pode resolver uma questão sanitária esculhambando a economia. A saúde econômica também é fundamental. Então, a medida tem que ser de bom senso. A gente tem que ter uma maneira de recuperar os empregos, de retomada da economia, mas ao mesmo tempo, mantendo o bom senso, o cuidado que as pessoas têm que ter individualmente, evitando aglomeração. As prefeituras e estados têm que promover testagem em massa. Isso não está acontecendo. Testagem em massa para saber quem está com a doença ou quem já teve a doença. E a vacinação tem que se acelerar e vai se acelerar. Há a promessa que no mês de maio chegue aí uma quantidade muito grande de vacina e o próprio governo federal está com um plano para acelerar a vacinação a partir de maio. Só que tudo a partir de maio, a gente vai viver sempre esse dilema da doença do amanhã? É o país do futuro? É o país que só acontece depois? Não, é agora. O Brasil precisa começar a aprender a viver o momento presente. A gente tem essa mania de ficar preso a erros do passado e toda hora ficar sonhando com um futuro que não vai acontecer. Temos que começar a viver o momento presente e o país tem que ser bem administrado. A corrupção nessa era da Covid foi violentíssima e eu não estou vendo ela ser combatida como deveria ser.
Amanda Klein pedindo a palavra.
Paulo, eu só queria fazer uma observação sobre esse exemplo do Texas que o Constantino trouxe. Há muitos epidemiologistas, médicos, infectologistas preocupados com o exemplo do Texas. É bom a gente frisar aqui que o Texas teve uma onda muito violenta, uma primeira onda muito violenta no ano passado, por volta de agosto e setembro, e ele estava com medidas restritivas até um mês atrás, com negócios fechados, de escolas fechadas. Agora ele resolveu abrir, tirar a obrigatoriedade de máscara, né, e comércios podem funcionar livremente, gente com capacidade máxima, não há tantas restrições, e é por isso que os médicos estão preocupados. Se a gente olhar para Manaus, por exemplo, que teve uma onda violentíssima em janeiro, e olhar hoje, com certeza eles estão com muito mais coisas abertas do que São Paulo, por exemplo. Mas é porque eles abriram quando houve uma queda dos casos, a queda das mortes. A mesma coisa aconteceu no Texas. Se o Texas estivesse com o número subindo de casos e mortes, ele vai ter que fechar de novo. A gente sabe que essa pandemia vem em ondas. São Paulo e grande parte do Brasil também abriram em setembro e conseguiram ficar mais ou menos estáveis num patamar ainda muito alto de casos e mortes, mas mais ou menos estáveis por alguns meses até o final do ano. Aí veio essa segunda onda e a gente tem que fechar de novo. Então não vale usar só o exemplo do Texas, porque ele reabriu quando os casos e internações estavam controladas, mas os médicos estão preocupados com essa abertura total e restrita, desenfreada, porque isso pode provocar uma nova onda. Então, assim, tudo que a gente fizer é bom fazer com muito cuidado. Esse exemplo não serve para dizer que o lockdown não funciona, muito pelo contrário. Os casos caíram porque houve restrições no Texas.
Constantino, você foi citado.
É, porque não é isso, né? Agora, eu falava de Pandemonium ou Corona Lover, tem gente que parece que torce para não dar certo o Texas, né? E é isso que é meu ponto e isso que me causa muita perplexidade. Porque, veja, não é que o Texas abriu porque está controlado. O Texas abriu, o presidente Joe Biden alertou que não deveria, o Dr. Fauci está perplexo, confuso, e as pessoas estão acompanhando. Claro que tem que ter cautela com tudo. Aliás, o método científico exige cautela, coisa que muito jornalista e governador não tem ao falar que o lockdown é a grande bala de prata, sem nenhum embasamento científico. O ponto é que já tem mais de um mês essa abertura plena e as mortes seguem, graças a Deus, podem ser várias causas, várias. Mas o fato é que seguem despencando, inclusive num ritmo maior do que a nação, do que outros estados que têm mais vacinação e mais restrições impostas ainda. Então, isso deveria ser motivo de comemoração, de acompanhamento com lupa e de, enfim, um sinal de que podemos estar adotando medidas erradas, drásticas e autoritárias, com custos econômicos e sociais altíssimos, de forma desnecessária. Eu não vejo essa postura nas pessoas. Eu vejo as pessoas basicamente torcendo para que o experimento texano não dê certo. Vai entender uma postura dessas. Os epidemiologistas estão alertando. Sabe o que eu estou alertando? Que as restrições e as fases coloridas de São Paulo estão gerando desemprego em massa, fome, miséria. E isso é muito concreto.
Constantino, você está dizendo que a Amanda é uma das pessoas.
Às vezes parece que ela não está muito feliz.
Não, aqui se o é papo reto, meu. Vamos lá.
Constantino, eu estou muito feliz.
Eu adoraria ver a Amanda torcendo pelo Texas. Ela deveria virar e falar, gente, imagina só se o Texas der certo. Que beleza, eu errei. Não precisa de lockdown, deixa. Tem vacinação de 17% e não está aumentando o caso. E nem morte, está desabando. Então, veja, vamos acompanhar. Constantino, que bom que você trouxe essa coisa do Texas. Aqui no Brasil ninguém fala na mídia. Vamos acompanhar. Seria uma postura muito mais humanista.
E aí, Amanda?
Constantino, love you. Ainda bem que você trouxe esse exemplo. Estou muito feliz. Eu espero que o Texas dê certo. Infelizmente, o exemplo do Brasil, da maioria dos estados brasileiros, que estão em um patamar muito alto de casos e mortes, é diferente. Eu espero que em algum momento, em breve, a gente chegue lá ao patamar do Texas e possamos reabrir com mais cuidado, para não termos nenhum repique, nenhuma nova onda. Acho que a gente pode ser mais cuidadoso na reabertura. Mas vamos observar, sim, o exemplo do Texas. A única coisa que eu estou colocando aqui é que o Texas não abriu no momento de auge da pandemia como o Brasil está agora. O Texas reabriu, como vários outros estados americanos, num momento muito mais controlado da pandemia. Os Estados Unidos chegaram a ter 4 mil mortes em alguns dias diárias, né? E hoje tem em torno de 1.000 mortes. Ainda é um patamar alto, mas está muito mais estabilizado. Eles estão num ponto, num momento histórico, cronológico da pandemia, diferente do nosso. É só esse o meu ponto.
Muito bem, deixa eu ouvir um pouco o nosso Jorge Serrão para a gente finalizar esse tema. Vai lá, Serrão.
A questão concreta é, estados e municípios exageraram na dose do fechamento da economia. E isso afeta a saúde das pessoas, tanto quanto a contaminação pela Covid-19. A gente não pode, o Brasil vinha, antes da Covid, num início de crescimento, retomada do crescimento econômico, e as medidas tomadas no suposto combate à pandemia fecharam a nossa economia, travaram a atividade econômica, fechando, sobretudo, o pequeno comércio, prejudicando os verdadeiros empreendedores e geradores de renda do Brasil.
eles que de verdade pagam e não sonegam impostos. Então, essa questão é que tem que ficar bem clara. O momento agora é de união nacional para a gente resolver a questão econômica, porque a questão sanitária e a vacina já está resolvendo.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa aqui no 3 em 1 e daqui a pouco estaremos de volta na Jovem Pan. Fica com a gente.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Freddy em Delivery. Disponível nos aplicativos e pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. E nas redes sociais, @ Restaurante Freddy.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Você já deixa a região da Marginal do Rio Tietê com tranquilidade. O trânsito está um pouco mais intenso já para quem deixa a região do Aricanduva e também da Ponte dos Nordestinos, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. O corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto também tem aí uma condição favorável em direção ao interior, ao Vale do Paraíba. Também para você é uma boa opção que segue em direção à região montanhosa de São Paulo, a região de Campos do Jordão, ou então pretende acessar a rodovia Presidente Dutra ou um pouco mais adiante acessar as praias do litoral norte. Nós podemos observar aqui através dos monitores que no sentido da capital paulista também há uma condição favorável agora. Então os motoristas não têm maiores dificuldades aí pelo corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Informações agora para você que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, nesse final de tarde, pode utilizar a rodovia Elis Mides, que dá acesso ao Aeroporto Internacional, a uma boa condição agora em ambos os sentidos. Nós trazemos a informação de que haverá antecipação da vacinação contra a Covid-19 de dois grupos prioritários, servidores da educação, assim como idosos de 67 anos. Os profissionais da educação com mais de 47 anos de idade é que seriam vacinados a partir da próxima segunda-feira, dia 12, e poderão receber a primeira dose neste sábado, dia 10. Já a imunização de idosos a partir de 67 anos foi antecipada para segunda-feira, dia 12. No cronograma inicial, esta população seria vacinada a partir do dia 14.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 52 minutos. Ainda dá tempo de uma última informação aqui, gente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que determinava lockdown no Distrito Federal. O ministro entendeu que não cabe ao Judiciário decidir sobre as medidas tomadas pelo Poder Executivo local no combate à pandemia e no reforço à economia. O presidente do STJ argumentou em sua decisão que o governo do Distrito Federal está trabalhando para conciliar a preservação da saúde pública com o funcionamento da economia local e que não seria conveniente a interrupção dessa política 30 segundos para cada um de vocês. Serrão, você começa.
Muito bem. Vejam como o poder judiciário, ele é sensível, né, aos clamores da oligarquia local de Brasília. Como lá não interessa a turma da Esplanada estar em lockdown, então o judiciário rapidamente toma a decisão de que lá não vale fazer interrupção das atividades. E foi isso que aconteceu.
Constantino, você?
Minha grande preocupação, Paulo, é que a pandemia vai passar em algum momento, felizmente. O Bolsonaro também vai passar, mas esse arbítrio, essa tirania dos especialistas em nome da ciência, que rasga a Constituição e que decide de forma totalmente pontual e arbitrária o que é essencial, onde podemos ir, que horas as coisas devem funcionar, isso me assusta e me assusta muito, e isso fica.
Amanda Klein, para a gente fechar.
Eu acho que o STJ só está seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que dá autonomia aos estados e municípios de implementarem as suas medidas, né, para o bem e para o mal. Então, eu acho que está em consonância com o Tribunal Superior.
Muito bem, gente. Olha, agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber a opinião da nossa audiência sobre a pergunta que a gente fez hoje, se a nossa audiência concorda com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de obrigar o Senado Federal a instalar a CPI da Covid-19. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou aquela hora. Fala, excelência!
Boa noite a toda a equipe do 3 em 1. Meu nome é Fernando Rodrigues, sou de São Paulo, Zona Leste. Eu acho que não se trata de ser a favor ou contra a CPI da Covid. Trata-se mais de ser contra dessa interferência, o avanço da STF sobre os poderes.
Boa tarde, senhores da PAN. É o seguinte, meu nome é Juarez, eu sou de Itaquera. É, sobre a pergunta aí, eu concordo, porque na realidade o ministro, apesar de tomar partido, ele cumpriu o que está escrito na Constituição. Nossos políticos estão dormindo muito e precisam acordar em relação a isso. Precisam elaborar leis que façam o Brasil andar. Essa é a minha opinião.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Aqui é o Renato de Vitória, Espírito Santo. Olha só, a questão da liberação lá da CPI. O Barroso ele apenas liberou, né? Ele não mandou nada. O Barroso liberou aquilo que os senadores já tinham pedido. Segundo, eu não entendo por que o Bolsonaro ficou tão chateado, né? Se ele acha que está fazendo a coisa certa, ele tinha que agradecer por abrir uma investigação. Ele não deve nada, então não tem que temer nada. Ou ele está fazendo a coisa errada, hein?
Tá aí a participação dos nossos ouvintes, as nossas excelências, muito legal. Vamos dar uma olhada como é que foi o resultado no site da Jovem Pan dessa mesma pergunta. 93,8% disseram que não concordam com a decisão do ministro Barroso. Mas tem o restante que concorda com Amanda Klein, diz que sim, ele fez muito bem em instalar essa CPI. Tchau, meus queridos, ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira estaremos firmes e fortes aqui na PAN, gente. Bom final de semana, se cuidem, valeu, tchau.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Lockdown, necessário ou politicagem? E a censura, ela está de volta ao Brasil? Nesta segunda, 9h30 da noite, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai esclarecer essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.